25မိနစ်ခန့်ကြာပြန်တမ်းမှာဖြစ်ပြီးအမြင့်ပေ1900ခန့်မှာပြန်တမ်းမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘူပိုင်းဖုံးများနဲ့အခြားလက်ဆက်ပစ္စည်းများသည်လေယာဉ်ဆက်သွယ်ရေးစနစ်ကိုအနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေသည့်အတွက်လုံးဝအသုံးပြုကြပါရန်မြေတားရဲကံအပ်ပါတယ်။သက်ဆိုင်ရာလေကြောင်းဦးစီးဌာနဤတာမြင့်ဆက်ရာလေယာဉ်ကြီးစင်းချောင်းလုံးစီ
း Eram 7:30 da manhã.Quando os meus pés, algo retraídos e desconfortáveis depois de 17 horas de viagem entre escalas, pisaram a antiga Birmânia, agora Mianmar. O calor já se fazia sentir e a brisa ia-se dissipando com o ponteiro do relógio. Os sorrisos começam no aeroporto e as já famosas abordagens para o negócio dos transportes também. Yangon, a cidade que recebe mais voos internacionais e aquela onde a maior parte dos viajantesaterra para começar a sua jornada. Depois de recusar algumas generosas propostas de taxistas para me levarem até ao centro da cidade, eu já sabia o que tinha de fazer. Tinha de atravessar a estrada para lá da saída do aeroporto para apanhar um autocarro que me deixaria muito perto do sítio onde ia ficar. Foi com a música popular birmanesa de fundo que levei cerca de 40 minutos do aeroporto até ao centro de Yangon. O ar-condicionado contrasta com a temperatura lá fora e assim que se abrem as portas, para além de um bafo que se mostra imponente, o caos típico de uma cidade asiática. Uma vez instalado, há que sair, sentir, cheirar, conhecer os sons de Yangon. Como, por exemplo, este comboio circular que atravessa a cidade e que acaba também por ser ele próprio um mercado ambulante. E na lei dos mercados ambulantes, normalmente quem faz mais barulho, quem faz mais presença, acaba por vencer. E muitas vezes isso dá discussão. Mianmar, terra de gente crente. À medida que vamos percorrendo os cantos do país, percebemos que os espaços sagrados estão espalhados por todos os lugares onde as pessoas viram uma oportunidade. De manhã até de madrugada. Há oração, há agradecimento, há aprofundamento pessoal. Porque a vida será sempre uma viagem. Nesta viagem acabei por treinar bastante os limites da minha paciência. Neste comboio passei 15 horas para chegar a Sipó, vindo de Mandalay. Nos autocarros, demorava sempre mais de 10 horas a chegar ao destino seguinte. E as próprias caminhadas pela terra batida eram demoradas. E é sempre neste tempo que connosco é escultor que descobrimos que somos capazes de esperar. O sol está a dar as últimas e por isso é tempo de sair para contemplar o pôr do sol. Em Bagan, em Mandalay, em Inle Lake, há uma luz singular que se atravessa no tempo, que se atreve a mostrar-se, que percorre todos os cantos do olhar. E seja em cima de um templo, ou neste caso, neste barco, esperamos que desapareça aquilo que nos faz cá estar. Há coisas mínimas que nos enchem as medidas. É preciso apanhá-las e torná-las sede. E se os ouvidos se derem a esse trabalho, se os olhos forem capazes de ver para lá do óbvio, se a pessoa estiver de coração no centro, a beleza dos discursos torna-se nítida e sublime. Aí é chegado o instante da vertigem do olhar. Numa manhã, bem cedo, depois de encher o estômago com fruta, comprei uma garrafa de água, aluguei uma bicicleta e fiz mau caminho. Havia coisas para explorar em Inle Lake para além do próprio lago em si. E nos diferentes trilhos, é curioso reparar no dia-a-dia dos camponeses. Naquilo que fazem, como o fazem, para que o fazem. Passando de vila em vila, de cabana em cabana, e fui deixando de ver madeira, ou bambu, ou qualquer outra estrutura que tenha levado intervenção humana. Tudo passou a ser uma imagem extensa de estrada de terra, riachos e longos espaços verdes. Sem estruturas, sem gente. A natureza, ali, sozinha. É um facto que a ideia inicial era pedalar sem rumo certo, mas há que ser honesto. Há uma linha que separa o sem rumo certo de não fazer puta ideia de onde estou. Uns bons quilómetros depois, mais umas cabanas e um senhor de água pelas canelas a mexer numa rede na berma que dava para o rio. O sol bate-lhe de frente na cara. Com um pequeno gesto para se proteger e para me olhar, pergunta num inglês forçado. Where are you going? I have no idea, respondi-lhe. Well, it's called life, my friend. Depois de explorados os lugares mais conhecidos do Myanmar, eis-me no sul. Rumei até à ponta da língua do país, onde o turista raramente chega, talvez porque não conheça, não queira ou não possa. O sul da Birmânia, terra de gente do mar. São os pescadores do mar de Andamão. Pescadores, terra pobre, precária e caótica. Rica por dentro, no entanto. Foi uma pequena pausa, uma paragem no tempo, para conhecer a cultura dos Mokan, os chamados ciganos do mar, e desfrutar do vento que percorre o rosto numa viagem de barco no sul da Birmânia. Aqui me encontro no porto de Mieik, sentado em cadeiras improvisadas de restos de madeira dos barcos de então. O sol de frente, numa pressa para outros compromissos para lá da colina. Tenho duas latas de cerveja frescas, por enquanto. Chega o instante de dizer, é outra sorte. Ah, a comida do mar. A Birmânia é rica na sua gastronomia. Depois de muito me defender no arroz com vegetais e nas saladas intensas das grandes cidades, é tempo de saborear o que trazem os pescadores. Este é um almoço especial de peixe, lulas, camarões e caranguejo. Tudo pescado pelos Mokan e, neste momento, a ser grelhado pelo nosso guia.
Dê-me só um segundo e já falamos.
A cultura Mokan é uma cultura interessante. Gente de paz, gente honesta, que não gosta de grandes confusões e raramente vai aos grandes centros urbanos. Nesta altura, os homens da família estão no mar e debaixo de um sol portentoso, as mulheres e crianças resguardam-se nas suas casas de bambu elevadas para prevenir a quando da subida do nível do mar. Os homens passam 4 meses no mar e regressam para uma semana de convívio. 5 dias depois, regressam ao mar. É dele que vivem, é nele que vivem.